Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. É um clássico da investigação científica publicado originalmente em 1859 e apresentado nesta edição pela Camelot Editora. A obra expõe uma explicação naturalista para a diversidade dos seres vivos. As populações variam. Parte dessas variações é herdável e em condições de competição e mudança ambiental. Características que favorecem a sobrevivência e a reprodução tendem a tornar-se mais comuns. Não se trata de um manual moderno de genética, disciplina que ainda não existia quando Darwin escreveu, mas de uma longa argumentação baseada em observações de criação doméstica, distribuição geográfica, fósseis, anatomia comparada e relações entre organismos. Seu propósito é mostrar que espécies não são formas imutáveis criadas separadamente, mas linhagens históricas que se modificam e se ramificam ao longo de vastos períodos. A leitura também revela como Darwin construiu uma teoria científica reunindo evidências diversas, enfrentando objeções e indicando problemas que permaneciam sem solução completa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a seleção natural como mecanismo para a mudança das populações. O núcleo de A Origem das Espécies é a seleção natural. Darwin parte de dois fatos observáveis: indivíduos de uma mesma população não são idênticos, e os organismos produzem descendentes em número maior do que o ambiente consegue sustentar. Daí decorre uma luta pela existência, expressão que abrange competição direta, só escassez de recursos, predação, doenças e condições físicas desfavoráveis. Nessa situação, uma variação pequena pode alterar a probabilidade de um indivíduo sobreviver e deixar descendentes. Se essa diferença for transmissível, ela poderá acumular-se nas gerações seguintes. A seleção, portanto, não age com intenção nem produz perfeição absoluta. Ela preserva, em determinadas circunstâncias, variantes relativamente mais vantajosas e elimina ou reduz a frequência de outras. Darwin usa a seleção praticada por criadores de animais e plantas como analogia inicial, mas distingue com cuidado esse processo da seleção natural no melhoramento doméstico à escolha humana. Na natureza, a filtragem resulta das consequências ecológicas das diferenças individuais. A força explicativa do mecanismo está em dispensar intervenções pontuais para cada adaptação. Estruturas complexas podem ser entendidas como os resultados graduais, desde que existam etapas intermediárias funcionais e tempo suficiente para sua preservação cumulativa. Em segundo lugar, variação hereditária e divergência explicam o surgimento de espécies. Darwin não limita sua proposta à adaptação dentro de uma espécie. Ele procura explicar como uma linhagem pode se dividir e originar outras. Em sua análise, a variação entre indivíduos fornece a matéria-prima da mudança, enquanto a hereditariedade permite que parte dessas diferenças persista. Quando grupos de uma população passam a explorar recursos, ambientes ou modos de vida distintos, a seleção pode favorecer características diferentes em cada grupo. Esse processo de divergência aumenta as diferenças ao longo do tempo e pode produzir linhagens suficientemente separadas para serem reconhecidas como espécies distintas. A imagem subjacente é de uma árvore da vida, na qual ancestrais comuns dão origem a ramos que se subdividem, enquanto muitas linhagens se extinguem. Esse modelo substitui a ideia de uma escala fixa e progressiva dos seres por uma história ramificada, desigual e contingente. Darwin reconhece que, em seu tempo, os mecanismos precisos da herança eram desconhecidos, uma limitação resolvida posteriormente pelo desenvolvimento da genética. Ainda assim, sua formulação identifica corretamente a conexão conceitual entre diferenças individuais, transmissão entre gerações, separação de populações e formação de espécies. O livro insiste que categorias taxonômico-tamissômicas refletem graus de parentesco histórico, não fronteiras absolutamente imutáveis estabelecidas fora da natureza. Em terceiro lugar, a luta pela existência inclui relações ecológicas, não apenas confronto direto. A expressão luta pela existência pode sugerir combate permanente entre animais. Mas Darwin a emprega em sentido amplo. Um organismo depende de alimento, clima, abrigo, reprodução e relações com outras espécies. Por isso, qualquer alteração nessas condições pode modificar quais características são favorecidas. uma planta pode depender de insetos para polinização, competir por luz com outras plantas e ser limitada por herbívoros. Um predador pode regular uma população, mas também depender da disponibilidade de presas. Esse encadeamento permite a Darwin mostrar que a seleção natural opera em redes de interdependência e não em organismos isolados. A adaptação é sempre relativa a um contexto, uma característica útil em um ambiente pode ser irrelevante ou prejudicial em outro. Essa perspectiva evita interpretar evolução como marcha inevitável rumo a uma forma superior de vida. O que importa é o êxito reprodutivo em condições específicas, que também podem mudar. A ênfase ecológica do livro ajuda a entender por que espécies aparentadas podem ocupar nichos diferentes e por que espécies distantes podem adquirir semelhanças funcionais sob pressões parecidas. Também explica a importância da extinção quando relações ambientais se alteram, linhagens antes bem ajustadas podem não conseguir acompanhar a mudança. Assim, diversidade biológica e desaparecimento de formas de vida fazem parte do mesmo processo histórico. Em quarto lugar, biogeografia. Fósseis e homologias formam evidências convergentes de ancestralidade comum. Grande parte da força de a origem das espécies está no uso conjunto de evidências que, isoladamente, poderiam parecer incompletas. A distribuição geográfica dos organismos é uma delas. Darwin observa que ilhas frequentemente abrigam espécies próprias, semelhantes às do continente mais próximo, embora adaptadas às condições locais. Esse padrão é mais inteligível se seus habitantes descendem de colonizadores que sofreram modificação, e não se cada conjunto foi criado de forma independente. O registro fóssil oferece outro tipo de indício, mostra a sucessão de formas no tempo, extinções e afinidades entre organismos antigos e atuais de uma mesma região. Darwin reconhece que esse registro é fragmentário e que suas lacunas impõem dificuldades à teoria, mas argumenta que a preservação geológica é irregular. A anatomia comparada reforça a mesma conclusão. Estruturas correspondentes em membros de diferentes vertebrados, apesar de desempenharem funções distintas, sugerem modificação de um plano herdado. Órgãos rudimentares reduzidos ou com função limitada também ganham sentido como vestígios históricos. O argumento não depende de uma única prova decisiva, depende da convergência entre padrões de distribuição, sucessão temporal e semelhanças estruturais. Essa estratégia torna o livro um marco metodológico, pois transforma fatos dispersos da história natural em uma explicação unificadora baseada em descendência com modificação. Por último, objeções, lacunas e limites históricos mostram o método argumentativo de Darwin. Darwin não apresenta sua teoria como um sistema sem dificuldades ao longo da obra. Ele examina problemas que seus críticos poderiam levantar, como a aparente ausência de inúmeras formas intermediárias no registro fóssil, a evolução de órgãos complexos e a presença de estruturas que parecem pouco úteis. Essa disposição de tratar objeções é central para o caráter científico do livro. Uma explicação ampla precisa indicar quais observações a desafiam e como elas podem ser investigadas. Em alguns casos, Darwin propõe que a incompletude do registro geológico explica a falta de transições preservadas. Em outros, descreve como mudanças graduais podem manter funções intermediárias. A biologia posterior confirmou e ampliou aspectos fundamentais de sua proposta, especialmente ao integrar evolução, genética, paleontologia e ecologia. Ao mesmo tempo, o leitor contemporâneo deve reconhecer limites históricos importantes. Darwin não conhecia genes, mutações, recombinação ou os mecanismos moleculares da herança. Além disso, termos presentes no título histórico e em partes do vocabulário do século XIX não devem ser lidos como categorias científicas ou sociais válidas hoje. A relevância da obra está menos em cada formulação datada do que na arquitetura de seu raciocínio, propor um mecanismo, confrontá-lo com evidências independentes, admitir incertezas e submeter a hipótese ao exame público. Em conclusão, A Origem das Espécies é indicado para estudantes de biologia, história e filosofia da ciência, professores, leitores interessados em natureza e qualquer pessoa que queira compreender a origem histórica de uma das ideias mais influentes da ciência moderna. Para leitores sem formação especializada, exige atenção à linguagem e os exemplos refletem o século XIX, e a argumentação avança por acúmulo de casos, não pelo formato sintético de uma introdução contemporânea à evolução. Em compensação, essa estrutura oferece um benefício intelectual incomum. Ela permite acompanhar como uma teoria abrangente é construída a partir de problemas concretos, comparações e objeções, em vez de recebê-la apenas como conhecimento consolidado. Para quem já conhece evolução em linhas gerais, o livro esclarece a amplitude original da proposta darwiniana, que articula domesticação, ecologia, classificação, geografia, fósseis e anatomia. Em relação a manuais atuais, a obra não substitui explicações sobre DNA, mutação genética de populações ou evolução molecular. Seu diferencial está em outro lugar, é o texto fundador que organizou campos dispersos da história natural em torno da descendência comum e da seleção natural. Também se destaca por expor limitações e dificuldades, mostrando que a ciência avança por argumentos revisáveis e evidências convergentes. Lido com apoio de conhecimentos modernos quando necessário, permanece uma fonte valiosa para entender tanto a evolução biológica quanto a prática do raciocínio científico. Se você quiser apoiar Camelot Editora, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!